No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Sim, esse aí sou eu, Cadu Freitas. E a partir de agora, você, sociedade, vem comigo nas ondas do rádio. E aqui estamos com você para mais um batepapo.com, a sua tribuna livre, sempre de segunda a sexta-feira, pelos 800 AM da Rádio MEC do Rio de Janeiro, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também por outros canais, tem aí o site radios.ebc.com.br, facebook.com/radiomecam. Então vamos lá, compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Bem, hoje o nosso batepapo.com fala mais uma vez da segmento, né? Porque a gente ainda está, acho, tenho certeza absoluta, em êxtase com tudo isso que nós vivenciamos nos 19 dias dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E hoje a gente vai falar sobre economia. Pois é, economia, que a gente tem aí um grande momento, né, de expectativa, porque como algumas pessoas, né, entendem, um evento como esse, ele tem um antes, um durante e um depois. Então isso a gente hoje vai bater um papo com um fera aqui, professor, que está sempre disponível aqui para a Rádio MEC, para as emissoras da EBC, e muito foi dito, né, sobre o legado social e as obras que ficarão ou custarão ao carioca. Mas e o legado econômico? Como transformar isso em oportunidade? Os investimentos foram realmente feitos de forma... Como transformar esses investimentos em rentabilidade daqui para frente? E quanto tempo eles se pagarão? Pois é. E o turismo, hein? O turismo é um fator que eu venho batendo nessa tecla já há bastante tempo. É um setor que gera muita renda, e que o Brasil, não só o Rio de Janeiro, aproveita muito pouco o turismo. E aqui conosco, então, o nosso companheiro, nosso mestre, professor, figura carimbada, só falta o crachá. Aliás, o crachá dele até ele tem, mas ele vai ficando desgastado com o tempo. Professor Gilberto Braga, economista do IBMEC, nosso grande parceiro aqui. Tudo bem, Gilberto?
Tudo bom, Cadu Freitas. Bom dia, ouvintes da Rádio MEC. Prazer voltar a essas carrapetas aqui.
E vamos que vamos, porque o tema é importante, né, para uma análise, digamos, não é nem fria, mas assertiva, né, da questão desse legado que a gente chama de econômico também, né, Gilberto?
Pois é, Cadu, eu acho que oficialmente os jogos acabaram, mas do ponto de vista da sua propagação, eles ainda irão irradiar por muito tempo. A gente ainda vai falar muito dos Jogos Olímpicos. A Olimpíada, ela permanecerá ativa, viva, não apenas na lembrança. Eu tenho visto muita matéria nos órgãos de mídia falando em saudade. Não é muito a minha praia, embora como ser humano eu também sinta saudade, já esteja até saudoso dos Jogos, porque participei ativamente. Mas eu acho muito importante que nós discutamos o legado olímpico, não pelas obras que foram feitas e que não foram feitas, a despoluição das baías, né, de Guanabara, da Lagoa de Jacarepaguá e da própria Lagoa Rodrigo de Freitas, mas tirando esse aspecto, e o que a gente pode analisar do ponto de vista da economia, o que será o legado, ou seja, acabaram as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, acabou a Olimpíada, o efeito econômico cessou, os turistas foram embora, ou será que isso se repercute em termos de continuidade de novas realizações? Eu acho que esse é um debate muito interessante.
Bacana, e para junto conosco formalizar e formatar esse debate também, o nosso universitário aqui hoje, dentro da nossa proposta do programa, Vinícius Pinheiro Melo, estudante de Ciências Sociais, do IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da minha querida UFRJ. Alô, Vini, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia a todos, bom dia, professor. Me sinto feliz de estar participando do programa E também participei ativamente dos jogos, como espectador, também fui lá empolgar os atletas e acho importante essa discussão que nós teremos hoje aqui no programa, essa conversa, então fico feliz de estar participando, muito obrigado.
Bacana, bacana, então vamos lá, o Vinícius vai fazer perguntas também aqui para o Gilberto agora. O Gilberto já trouxe aqui o balanço, né, que foi feito ontem pelo COB, né, e também pelo Ministério do Turismo e outros órgãos também, que agora é prestar contas, né? Prestar contas, pelo menos em números. Gilberto, dá uma resumida para a gente aí, que é número para chuchu, né?
Bom, em termos de números, nós tivemos durante o período dos jogos, exatamente entre o dia 1º e o dia 21 de agosto, 1 milhão de turistas, em termos arredondados, pessoas de fora do Rio de Janeiro, fora os cariocas que... com os feriados olímpicos, acabaram também que ficaram de férias e turistando pela cidade, sobretudo no Boulevard Olímpico, né? Mas foram 1 milhão de turistas. Desse 1 milhão de turistas, 67% de brasileiros e 33% de estrangeiros, né? A taxa de ocupação hoteleira foi de 94%. A gente pode dizer que é praticamente... é uma ocupação integral, porque a variação são daqueles turistas que vêm para um fim de semana e não vão ficar o período todo, então você tem ali 2, 3 dias de um ou outro hotel que não lotou completamente, mas com uma lotação de 94% média é algo absurdo, nem o Carnaval tem proporcionado isso nos últimos anos.
Acho nem o Réveillon, né?
Nem o Réveillon. Réveillon. Né? Para se ter uma noção... o aeroporto Tom Jobim ainda está fazendo o balanço, mas uma previsão de mais de 1 milhão de pessoas transitando pelo aeroporto internacional Tom Jobim-Galeão. O BRT transportando quase 10 milhões de pessoas, com um foco de quase 900 mil pessoas no dia 12/8, que foi o pico. O VLT, quase 400 mil pessoas, com um pico de 53 mil pessoas no dia 12. O metrô com 14 milhões de passageiros, né, com 1 milhão 150 mil no dia 17, e os trens da Supervia com 10 milhões de passageiros em grandes números, com 735 mil pessoas no dia 17. Então nós temos aí um efeito de extremamente positivo. Para que o nosso ouvinte tenha assim, uma noção de dados curiosos, foram 36 mil malas transportadas no aeroporto do Galeão entre e sai de atletas e turistas.
E uma, inclusive, deixa eu fazer um parênteses, inclusive uma delas bem pesada que foi embora até mais cedo, que foi do americano, né, o Locke. Essa mala foi a que pesou mais aqui nesse transporte. Eu não ia perder essa piada jamais, aliás...
Teve uma rede estrangeira transmitindo ao vivo que logo no começo da cerimônia de encerramento, ao verificar a saudação do público aos atletas, disse assim, poxa, é uma Olimpíada diferente porque normalmente a presença de atletas no encerramento é reduzida, as pessoas vão embora e no Rio, quem pôde, ficou. Né? E aí a transmissão lá da BBC de Londres disse, parece que todos os atletas vieram, menos ele.
Aliás, e falando em economia, ele hoje, né, doeu no bolso, parece não, já está fato que ele perdeu 4 grandes patrocínios, vai doer muito no bolso do menino, fala sério, 33 anos, sei lá quantos anos ele tem, 30 anos e tal. Hã? 32, obrigado Jéssica Ferreira, 32 anos. Tá perdendo aí dinheiro, então deu no bolso. Então, por falar em mala, essa foi a mala mais pesada das quantas malas, Gil, para você? 36 mil?
36 mil malas.
Então, essa mala foi embora mais cedo.
Essas malas chegam com alça.
Exatamente.
A outra era sem alça.
Sem alça, pois é, foi fazer gracinha e se deu mal aqui no Rio de Janeiro. Mas o que mais, Gil? A gente tem aí de números aí que você traz pra gente das 36 mil malas, enfim. É muita coisa, né? Muito número, né, Gil?
Nós tivemos aqui, em termos de público, foram 6 milhões 150 mil pessoas presentes nos jogos, né, nas competições. Só no Parque Olímpico foram 2 milhões e 100 mil espectadores. E nos points, que eles chamam olímpicos, e aí incluindo a Orla Conde, Parque Madureira, o Complexo Esportivo Mésimo da Silva, lá em Campo Grande, 4 milhões de pessoas passaram por esses pontos de festejo, de acompanhamento de jogos, onde nós podíamos ver o telão, né? E os 5 esportes preferidos do brasileiro foram o primeiro o futebol, o segundo o handball, que é uma... depois queria comentar a parte sobre isso, terceiro o vôlei de praia, o quarto o basquete e o quinto a ginástica artística, né? Onde nós ganhamos aí várias medalhas. Então, foram 11 mil atletas, 206 delegações, e a cidade bateu o recorde em serviços prestados, já puxando um pouco a sardinha aqui para a brasa do entretenimento e da prestação de serviços, Cadu.
Bom, vamos lá, Vinícius Pinheiro Melo, tá aí depois desse quantitativo de numérico, né, de... enfim, de balanço que o Gilberto traz aqui pra gente. Eu queria que o Vinícius, então, começasse as suas perguntas sobre esse agora legado, não só urbano, estrutural, agora também um legado que a gente precisa pensar no legado econômico para gerar renda para essa população que vem sofrendo aí com a questão do desemprego.
Bom, a princípio a gente percebe pelos números que a cidade do Rio de Janeiro soube... receber muito bem o grande número de pessoas que vieram ao Rio de Janeiro, e isso movido por um grande evento. E como vocês bem disseram, a gente tem o Carnaval, que é todo ano, e o Réveillon, e eles não têm movimentado tanto quanto movimentou as Olimpíadas, e enfim,
desculpa só um adendo, com o crescimento do número de quartos, né? Porque quando a gente compara os últimos dados de Réveillon e Carnaval, nós não tínhamos ainda a capacidade hoteleira que foi desenvolvida, né? Vários hotéis foram abertos por conta dos Jogos Olímpicos.
Isso. Eu ia até colocar sobre isso mesmo, que houve até uma expansão da capacidade de leitos e tudo mais. E com essa expansão, o que a gente pode esperar nessas próximas festas, e se há a ideia, por exemplo, de novos eventos ou uma possibilidade de que na cidade tenhamos eventos para que fomente essa capacidade turística, que aumentou, né, no caso.
Bom, eu acho, Cadu, que a gente podia primeiro contar uma pequena história pessoal, né, que aconteceu comigo. Mas uma das minhas filhas casou um mês antes, né, dia 9 de julho. E casou com um gaúcho. Eu tenho também família fora do Rio. Então várias pessoas que vieram para o casamento não eram cariocas, não eram residentes aqui no Rio de Janeiro, e vieram só para participar desse evento. E basicamente a maioria dessas pessoas dizia assim: você comprou ingresso para Rio 2016? Comprei logo no primeiro sorteio lá, fui agraciado com alguns tickets. Mas você vai? Vai ter atentado. Você é louco. Eu, se fosse você, eu comprava uma passagem e saía do Rio. Isso aqui vai ser... vai Al-Qaeda para cá, vai ter aí o Estado Islâmico. É uma loucura, porque vai ter greve, vai ter isso, vai faltar água, a bandidagem vai roubar a rodo. E eu estou contando essa história porque, na medida em que os jogos foram se desenrolando, a Olimpíada ocorreu e começou a ser um sucesso, já começou a ser um sucesso, primeiro pela educação do carioca, que surpreendentemente aderiu a essa onda das faixas exclusivas da Rio 2016, deu um nó no trânsito, mas o carioca respeitou, o que é um fato inédito na nossa cidade. Segundo, a abertura, que foi um belo cartão de visitas, eu acho que surpreendeu ao mundo e ao próprio carioca, acho que ninguém esperava uma abertura daquela magnitude. E à medida em que a competição foi ocorrendo, uma outra novidade: a participação e o calor do público brasileiro fizeram total diferença em relação a qualquer outra Olimpíada do mundo moderno. Ou seja, eu fui a várias competições, fui à competição de handball, por exemplo, onde não tinha seleção brasileira. E mesmo assim era uma festa, o tempo todo as pessoas cantando, as pessoas brasileiras, como já foi dito, nesse período aí, torce até para juiz, né? Então berrava juiz, a gente escolhia alguma coisa para torcer, adotava um jogador, adotava um time, parte da torcida se manifestava a favor, parte torcia para o outro lado. O que não ocorreu foi qualquer tipo de incidência, qualquer tipo de briga, qualquer tipo de confusão. Foi uma verdadeira festa. Estar dentro, por exemplo, do Parque Olímpico foi espetacular. Eu fui de BRT para Deodoro assistir as competições de hipismo e fiquei maravilhado com a obra da Transolímpica, do BRT Transolímpico. Você sair, como eu saí do ponto terminal lá na Avenida das Américas, segui pelaquela rua lá do Rio Cinco, que agora eu não lembro.
Belardo Baiano.
É outro nome, né? Salvador Allende.
Salvador Allende.
Cheguei em aproximadamente 30 minutos em Deodoro. É lógico que agora, abrindo para o público algumas estações que não estavam funcionando, passarão a ser utilizadas, e aí o tempo deve aumentar um pouquinho, mas que aumente 10, 15 minutos, você atravessa o Rio de Janeiro de forma transversal, sem precisar entrar em Avenida Brasil, sem precisar pegar a linha amarela. É uma nova via de desafogo de trânsito que vai, em muito, ser um legado para o cidadão carioca, ligando o Recreio e a Barra da Tijuca à região de Deodoro, né? Desafogando todo o trânsito da Brasil, o que é uma novidade para a gente, né? E com ônibus de qualidade, né? Um transporte público modal, por um preço relativamente justo, que é o mesmo preço que os demais. Tive a oportunidade de ir ao Maracanã e assistir a abertura e assistir a final do futebol feminino. Foi espetacular também, tudo organizado, né, com banheiros limpos, com papel higiênico, com papel para enxugar a mão. E quem é frequentador de futebol no Maracanã, eu nunca vi papel para enxugar a mão no Maracanã. Na minha vida de torcedor flamenguista.
Eu também, é verdade.
E tive também a oportunidade de ir ao Engenhão assistir o Raio Usain Bolt correr, né? E aí peguei trem da Supervia e funcionou limpo, organizado. Então, assim, eu acho que à medida que aquilo foi um sucesso, aquelas pessoas que faziam coro de que ia ser um fracasso começaram a mudar de opinião. E engraçado que as Olimpíadas, as pessoas não percebem, a Olimpíada, melhor dizendo, é Rio 2016. Não é do Rio de Janeiro, embora seja no Brasil, não é Brasil 2016. Assim como a Olimpíada de Londres há 4 anos atrás, não foi da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, foi Londres, assim como Moscou, assim como Los Angeles, assim como todas as outras, ela é batizada com o nome da cidade. E na medida que aquilo virou um sucesso, o que era o fracasso do Rio 2016 virou os Jogos do Brasil, os Jogos, né? Nada contra ser brasileiro, nada contra resgatar a nacionalidade, mas vamos dar o crédito a quem fez. Os Jogos pertencem à cidade do Rio. O Rio é uma marca. E Cadu, que trabalha com entretenimento, com turismo, sabe disso. Então é hora de levantar essa bandeira.
Pois é, e aí é que eu falo, não sei se o Vinícius também concorda, eu acho que é um momento que, como eu falei no início, um evento, qualquer evento que a gente, né, veja ou trabalhe nele, ele tem um preparatório, um durante e um depois. E a gente não pode perder, como por exemplo, Barcelona não perdeu, ou Munique, por exemplo. Eu tive ano passado visitando Munique, e lá a cidade olímpica, né, o local das Olimpíadas dos Jogos, e foram algumas situações bem concentradas em Munique, é diversão pura. Tem visitação turística até hoje, tem visitação turística, as pessoas querem saber onde é que foi. Pô, onde é que foram as Olimpíadas, né, daquela cidade, daquele país? Então isso é um benefício, fora todos os atrativos que nós temos aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, em termos de turismo. Já a gente vai ligar para o presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro e também do Treino Corcovado, Sávio Neves, e para ele até dar um panorama também da importância disso, porque a gente sempre falou aqui, Gilberto, você sabe disso, que o turismo sempre foi colocado como um apêndice da economia, né? As pessoas não valorizam muito o que o turismo gera de emprego, de renda, né? De serviços diretos e indiretos. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né, Vinícius?
Eu concordo com vocês. No que eu estava me referindo aos eventos, que, por exemplo, eu organizo eventos na minha faculdade, trabalho na minha junto à Atlética de Ciências Sociais da UFRJ, e uma das coisas que acontece muito no Rio de Janeiro é a gente recorrer a outras cidades para organizar os eventos esportivos. E eu acredito que isso possa ser utilizado e gerar também renda de outros estados que vão vir utilizar nossa infraestrutura, que nesse momento é de ponta.
Olha que levantada legal que o Vinícius trouxe para a gente aqui. Perfeito, Vinícius.
Eu acredito que são eventos grandes que acontecem relacionados a universidades, que mexem com universidades do Brasil inteiro. Então, acho que isso, puxando um pouco para a sardinha do universitário, tem muito a ver com o legado que pode trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. E outra coisa que eu queria falar é justamente sobre essa questão do Rio de Janeiro. Por ser realizado no Rio de Janeiro, ela, e como o professor disse no começo, ela vai deixar um reflexo para o nosso futuro. Então, assim, a gente já está com o Rio numa situação econômica muito frágil, né, com situação de calamidade e tudo mais. Eu gostaria de saber se há alguma perspectiva no sentido do Estado também conseguir se reerguer economicamente a partir desses investimentos grandes em infraestrutura e tudo mais.
Bacana. Segura só um pouquinho a pergunta do Vinícius, nosso universitário aqui, o Vinícius Pinheiro Melo, estudante de Ciências Sociais do IFIX, o UFRJ, e também feito aqui por o Gilberto Braga, nosso economista, parceiro aqui do IBMEC, e já mandar aqui um abraço para o Jaime Miranda, da Associação Comercial da Tijuca, estava na escuta com a gente também. A Tijuca, que fui comer uma pizza esse final de semana lá com a minha esposa, e passei para uma pizzaria que vende pizza fatias, assim, e estava falando com um comerciante. Abriu tem 4 meses, está todo feliz da vida, mas ele falou assim: poxa, Cadu, ele, aliás, faz parte do polo gastronômico da Tijuca e da Praça Espenha. E aí ele falava assim: poxa, tive um baque de 50% durante os jogos. Por quê? Porque a turma toda migrou muito lá para Copacabana, para o Boulevard, mas faz parte, a cidade, numa situação dessa, ela se transforma sazonal. E ele foi criativo em aumentar o quê? O delivery. Ele começou a trabalhar em cima do delivery. Então isso tudo faz parte. Mas conosco na linha, com muita satisfação, há um tempo que eu não vejo esse querido amigo, esse cara que é um apaixonado pelo turismo, um guerreiro, e ele sempre dizia e sempre diz, né, que o turismo é a mola propulsora da economia desse país e sempre, infelizmente, é deixado como de lado, né? Mas na linha conosco, o presidente, quer dizer, o presidente do Conselho de Turismo Pró-Rio e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Sávio Neves. Sávio, bom dia!
Bom dia, querido Cadu, a todos os nossos ouvintes. Muito bom dia!
Sávio, meu amigo, balanço na sua visão, né, de homem do turismo, presidente do Treino Corcovado, que certamente foi um dos pontos turísticos mais visitados nas Olimpíadas, tirando o Boulevard, acho que você talvez só perdeu para o Boulevard Olímpico, né? E eu queria que você desse assim rapidamente, aproveitando a sua agenda rapidinho, eu te agradecer, que a gente falou hoje de manhã e você carinhosamente nos atendeu, queria que você falasse um pouquinho dessa sua... esse balanço que você viu dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, Sávio.
Cadu, primeiro que é sempre um prazer, né, te atender, falar com você, com seus ouvintes, porque você, no teu programa, faz sempre uma trincheira e uma defesa do Rio de Janeiro e da atividade do turismo, porque, como você disse aí na abertura, está provado aquela tese de que o turismo é a locomotiva da economia do Rio de Janeiro, a verdadeira vocação do Rio de Janeiro. A gente ficou anos dependendo e vivendo de royalty de petróleo, primeiro que é uma extração mineral finita. Em algum momento o petróleo vai acabar. E segundo, como se viu agora, que com a queda, enfim, dos valores do petróleo no mercado internacional, enfim, isso tudo trouxe consequências para a economia aqui do Rio de Janeiro e principalmente para o governo do Estado. Então a gente continua acreditando, e agora com os Jogos Olímpicos ficou provada aquela nossa tese, de que só o turismo pode tirar o Rio de Janeiro e mais do que isso o Brasil todo dessa dificuldade financeira e também criando postos de trabalho, empregos qualificados e até aqueles que dependem de pouca qualificação. Então a gente sempre defendeu isso e o turismo agora nos Jogos Olímpicos foi provado. Nós recebemos 1 milhão de visitantes, dos quais 40% eram estrangeiros, 60% eram turistas do próprio Brasil, chamado turismo doméstico, e isso movimentou o Rio de Janeiro. Você falou aí da pizzaria, mas o Boulevard Olímpico com mais de 1 milhão de pessoas, o Cristo Redentor também tendo uma visitação recorde, o próprio Pão de Açúcar, as praias, enfim, as arenas. Aonde você ia, Cadu? Tava cheio.
É verdade. É verdade. Agora, Sávio, futuro para isso. Você acha que a gente não pode, o que eu falei aqui algumas vezes, ou a gente num evento como esse tem a preparação, né, o evento em si, depois o pós-evento, que é o legado, nesse caso todos os legados se falam, né, o esportivo, o legado da infraestrutura da cidade, mobilidade, e eu foco muito, como você já assistiu algumas palestras suas, comentando sobre outras cidades que tiveram Jogos Olímpicos, como Barcelona, por exemplo, que aproveita até hoje o legado e a parte econômica gerando turismo e aumentando barbaramente o seu turismo. Eu queria que você também, para a gente fechar e te dar aí o agradecimento, que você falasse exatamente disso, desse momento seguinte, que a gente não pode perder o bonde, nesse caso, o trem, o vagão da história, sabe?
É isso, Cadu. Na verdade, é uma cópia, um modelo que nós usamos aqui, foi o modelo de Barcelona, de 92. Então, Barcelona fez um mergulhão, né? Quem conhece Barcelona sabe que aquela entrada da cidade, ela virou um mergulhão, antes ela também era externa. Aqui no nosso caso nós precisamos desmontar a tal da perimetral, que era aquele monstro que separava a cidade do mar, da Baía de Guanabara. Fizemos, quer dizer, a cidade fez, né, o Rio de Janeiro recebeu aí para sempre agora uma entrada muito mais qualificada ali pela rodoviária ligando até o Aterro do Flamengo, que é uma vista deslumbrante, que você chega ali naquela enseada de Botafogo, que parece quase que Mônaco, né? Não querendo exagerar, mas aquela enseada com os barcos, com os iates ali da Urca, é quase Mônaco aquilo. E você tem, além dessa questão da mobilidade, que hoje, que já é um dia normal, pós-Olimpíada, você vê toda a cidade funcionando. Então o Transolímpico hoje já está aberto ao público, aquele início ali da Barra da Tijuca até o terminal do Alvorada também hoje inaugura para o público. Eu acho que depois das Olimpíadas, aquele trecho do chamada linha 4 do metrô, ligando Ipanema, Praça Nossa Senhora da Paz, né, até General Osório, até Jardim Oceânico, na Barra do metrô, também pronto. Enfim, isso fica para a população, fica. E o turismo depende de mobilidade, o turismo depende de segurança pública, o turismo depende de transporte público. Então, o turismo, na verdade, ele é refém de uma série de fatores que não dependem da nossa gestão, da gestão implícita do turismo. E a gente precisa que isso tudo, que esses fatores, essa infraestrutura funcione para o turismo também prosperar. E é o que nós vimos acontecer no período pré-olímpico, durante as Olimpíadas, e eu espero que agora o Rio de Janeiro mude de patamar daqueles tradicionais 2 milhões e 100 mil visitantes estrangeiros por ano, só aqui no Rio de Janeiro, para pelo menos o dobro disso. Então a gente precisa ter aqui no Rio de Janeiro 4 milhões de visitantes ano, só no Rio de Janeiro, para poder ocupar esses novos hotéis, né, que foram 117 novos hotéis inaugurados, dobrou a capacidade hoteleira de 22 mil quartos para 50 mil quartos. Enfim, o Rio de Janeiro é o novo Rio de Janeiro, esse Boulevard Olímpico, que também muda o eixo turístico do Rio de Janeiro, saindo do tradicional calçadão de Copacabana, que já estava em colapso. Então a gente cria agora um novo eixo de passeio. Lá em Barcelona são as famosas Ramblas, aqui é o Boulevard Olímpico, a Orla de Guanabara, Luiz Paulo Conde.
O Gilberto quer fazer, o Gilberto Braga, nosso economista, que você conhece o Gilberto certamente.
Meu querido amigo Gilberto Braga, lá da Associação Comercial.
Isso, verdade. Tudo bom, Sávio?
Tudo bem, Gilberto?
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até como carioca entusiasta da cidade, até do teu trabalho lá com o Trengo Corcovado. São, na verdade, uma pergunta em duas. Primeiro, você falou em Barcelona, que foi o modelo que nós nos espelhamos, e uma dos sucessos de Barcelona, que eu tive o privilégio de conhecer, é um teleférico lá na região, que foi também recuperado ali no Cais do Porto. E aí eu te pergunto, você que já trabalha à frente dessa espetacular atração que é o Trengo Corcovado, não dá para fazer um teleférico ali na região da Orla Conde? E a segunda pergunta é, como é que ficaram aqueles planos da roda gigante que chegou a ser anunciada ali na Enseada de Botafogo e depois teve um problema aí de licenciamento, falaram que ia para outro lugar e que eu sei que era a tua organização que também estava por trás disso. O que você pode contar para a gente?
Ótima pergunta. Savinho, vamos lá.
Ótima pergunta, Gilberto. Deixa eu te falar. Primeiro, a questão ali do teleférico na Orla. E aí eu te diria, tem esse exemplo lá do monte ali de Barcelona, próximo da Orla, mas aqui na Orla Conde, no Boulevard Olímpico, eu diria que o exemplo seria ali no Parque Vasco da Gama, em Lisboa, onde aconteceu a Expo 98.
Exatamente.
E lá tem um teleférico horizontal, ligando toda a Orla, né? Na verdade não tem um monte assim como aqui o Pão de Açúcar. E, na verdade você pega o teleférico até como transporte horizontal. Quem quer vai de bicicleta, a pé, mas pode lá também no Parque Vasco da Gama usar esse teleférico. Aqui eu acho que esse modelo é mais apropriado e você observou bem, eu acho que já está na hora de pensar nisso como uma alternativa para circular em todo aquele litoral ali, aquele bulevar todo. Então eu acho que você tem toda a razão e cria-se, além dessa, outras oportunidades de negócio. Bares ali em todo aquele bulevar, aqueles casarões, aqueles imóveis que hoje estão deteriorados, podem virar grandes restaurantes, né, casas de pizza, de vinho, enfim, cerveja, que é a nossa tradição, chope aqui carioca. Enfim, eu acho que ali também vai haver um polo gastronômico bastante forte ali naquela região. Na questão da roda panorâmica, nós fizemos todo o projeto para colocar ali no final da Praia de Guanabara, da Praia de Botafogo, numa área degradada, hoje ocupada por cracudos, né, população de rua, e nós faríamos toda a revitalização daquele trecho dentro do terreno que é o clube do Botafogo, Botafogo Futebol Regatas. Na verdade, o nosso contrato de locação era com o Botafogo, a roda ia ficar numa área privada. Isso ia render, além de receita para o Botafogo, e a cidade, a população, a sociedade ia ganhar uma área revitalizada, porque ali hoje é uma área perigosa. Assaltos, né, dessa turma dos cracudos que ali assolam a luz do dia. Se você for lá agora, Gilberto, você vai ver a turma do crack ali, os mendigos, pivete, enfim, ali tem uma passagem subterrânea que liga a Praia de Botafogo ao shopping Botafogo, Praia Shopping, que é do outro lado, com o metrô ali do lado, quer dizer, um acesso maravilhoso. E a roda não traz nenhum impacto, nem visual, não traz nenhum, enfim, não faz nenhum bloqueio daquela paisagem maravilhosa que é a Enseada de Botafogo. E, infelizmente, a prefeitura entendeu que a roda não estaria bem localizada, não quis dar para nós, ao contrário do que tinha combinado, não quis nos dar a licença. E aí nos deram outras sugestões que dentro do plano de negócio ficou inviabilizado.
E se a gente já tem, sabe, agora a pergunta que não quer calar de curiosidade de carioca. A roda vai ser colocada em algum ponto, finalmente, dessa cidade nova, maravilhosa e olímpica?
Pois é, uma possibilidade é ali na...
Praça 15.
Na Quinta da Boa Vista.
Ah, na Quinta.
É, na Quinta da Boa Vista, fora do zoológico, que acabou de ser concessionado, né? Então, essa é uma boa possibilidade, porque ali também tem um acesso público, de transporte público, muito bom. Aquela área bem irrigada de transporte público. Você tem um metrô, você tem um trem, uma estação nova, revitalizada, que é a estação de São Cristóvão, da Supervia. Você tem ônibus. Enfim, ali é a chegada de quem vem de Niterói, Francisco Bicalho, Túnel Rebouças, Tijuca. Ali é uma área muito boa para lazer, para entretenimento, hoje mal aproveitada. A Quinta da Boa Vista precisa também ser revitalizada para o carioca redescobrir aquela área maravilhosa.
Bacana, sabe? Olha aqui, o Jaime Miranda, também nosso companheiro, né, de associações comerciais da Tijuca, está brincando aqui, mandando uma mensagem pelo WhatsApp aqui, dizendo para você colocar a roda lá na Tijuca, na Praça Sãs Penha.
Um abraço para o Jaime. O Jaime é um batalhador e eu sei do trabalho que ele desenvolve lá na Associação Comercial lá da Tijuca. As associações comerciais de bairro, elas são a grande mola propulsora do Rio de Janeiro.
É isso aí.
E a da Tijuca, ela se destaca nesse cenário de associações de bairro. E eu sou fã do trabalho que o Jaime desenvolve lá.
É isso aí. Sávio Neves, presidente do Conselho de Turismo Pro Rio, a quem eu tenho muito orgulho de fazer parte,
de sair desse buraco que a economia do Rio de Janeiro pública, né, a economia estatal, entrou.
Ótima pergunta, ótimas colocações do Vinícius. Bom, aqui Vinícius Pinheiro Melo, estudante de Ciências Sociais do IFIX UFRJ.
Bom, vamos lá, Vini. Na verdade, a situação do Rio de Janeiro, do Estado, continua caótica. O fim das Olimpíadas vai acentuar essas diferenças ou essa problemática, porque bem ou mal os jogos, ele movimenta a economia, eles movimentam a economia e trazem a arrecadação não apenas de prestação de serviços, que é o ISS, que é arrecadado pela prefeitura, mas a própria comercialização de itens ativa o ICMS, que é um tributo de arrecadação do Estado. Então, há um reforço momentâneo, um certo alívio no caixa do governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, só pegando uma casquinha, né, você sabe que, inclusive, na parte da tarde, eu tenho uma matéria para a televisão, lá para a Globo News, sobre exatamente, Cadu, o sucesso dos símbolos olímpicos. Né? Quer dizer, tudo aquilo que envolve a Olimpíada, por incrível que pareça, continua em alta. E as lojas, inclusive, estão batendo recorde de vendas. Já há grupos nas redes sociais vendendo um copo oficial de cerveja para completar aquela coleção com todas as modalidades olímpicas a R$30. Né? Então, tem um comércio paralelo de bottoms. Eu, por um acaso, recebi, como eu me comprei oficialmente pelo site meu ingresso, recebi um link sobre as medalhas comemorativas, moedas. Moeda de R$1 sendo vendida a R$150 para colecionador, né, que são as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos. Então, no Globo de hoje, você tem aí que os itens mais procurados, licenciados, o primeiro foi o símbolo, né, o bonequinho, o mascote Vinícius.
Que já baixou de preço.
Depois o boné.
Eu tô falando isso que eu comprei pro meu sobrinho, ele chegou, tem de vários valores, né? O maiorzão custa não sei quanto, Vinícius, que é quase o tamanho de uma criança, R$750. Eu acabei pagando lá 100 pratas e tal, mas foi é muito bacana.
O terceiro item são as sandálias havaianas, né? Licenciadas com a Rio 2016, muito procurada sobretudo pelos estrangeiros. O quarto item mais vendido foram os copos comemorativos, o que eles chamam o shot de caipirinha, né? E o quinto, a camisa oficial com o símbolo da Rio 2016. Então, todos esses itens muito vendidos, mas diz que o sonho de consumo é aquele agasalho do time Brasil, que custa R$1.499, não inflaciona.
Tá bom, não inflacionei, tá certo, Gilberto Braga, não inflacionei.
Realmente muito caro, hoje é um objeto de desejo de consumo de boa parte dos brasileiros, que infelizmente não tem R$1.500 para pagar por esse agasalho aí, que é muito bonito, espetacular. E a licenciadora aí, a fabricante, vai vender muito durante muito tempo, porque o sucesso dos jogos você pode medir por aí. Mas, terminando a resposta, nós temos a questão de que o sucesso, e aí pegando uma carona aqui, que temos aqui uma visita ilustre.
Não, deixa eu dar uma paradinha rapidinho, coitado do Vinícius, não consegue terminar a pergunta, mas rapidinho, Bocage, 2 minutos que tá indo para a TV, o Sérgio do Bocage aqui, nosso companheiro, a gente estava falando dos valores, né, dos brindes e dos símbolos das Olimpíadas, e o Gilberto está falando do copo, né, que já está sendo vendido a 30 pratas, o copo de cerveja.
Ah, é?
É.
Pô, eu quanto não é bebo,
você...
perdi.
Pois é, você não vai, pois é. Agora, me diz uma coisa, o Bocage foi, né, foi representante aqui, carregou a tocha olímpica e a gente estava conversando várias vezes sobre
conduziu.
Isso. Conduziu. Carregou, não, conduziu. Obrigado pela parte que me corrige. E aí, a gente estava falando, aliás, foi várias festas, fez a alegria de várias festas e tal aqui no Rio de Janeiro com amigos para tirar foto ao lado da tocha, mas ele tem valores assim absurdos, né, da tocha?
Tem, então. A Astrid Nick, nossa companheira aqui que faz o estádio aqui na MEC e na Nacional, ela tem a coleção das moedas de R$1. Essas moedas já estão valendo R$100.
Olha isso, Gil.
150.
150. Então, eu falo isso para ela. Ela tem duas coleções completas. A tocha, ela foi vendida a R$2.000, R$1.985.
Não inflaciona.
No início do trajeto, tinha gente em leilão conseguindo até R$30.000 por uma tocha. Mas a tocha de Londres, por exemplo, chegou a ser vendida a US$40.000. Num tempo depois. Então, não sei se com o passar do tempo, esse valor acaba subindo, sim, né? Porque agora o Comitê Olímpico Brasileiro...
Vai se tornando mais rara.
Mais
então,
rara, então.
Mais caro fica.
Fica mais caro. O comitê organizador colocou num site próprio dele, de leilão, várias tochas à venda com o símbolo da cerimônia de abertura, de algumas modalidades, com lance mínimo de R$10.000.
Nossa!
E ninguém apareceu ainda. Então, eu não sei se em outros sites de leilão, fora do oficial... estão rolando ainda alguns lances, algumas coisas do tipo, né? Mas valoriza bem.
Eu vi lá no Parque Olímpico um grupo de trocas lá, o pessoal se reuniu.
Não, eu fui lá trocar, troca de pins.
Pins e copos, né?
Copos eu não vi, senão eu teria levado algum da Copa, porque eu fiquei sem os dos Jogos Olímpicos. Mas de pins eu troquei bastante e consegui um pin histórico, um Misha de 1980, um broche, porque naquela época não era pin. E eu troquei por um pin do Maracanã.
Gente, o que é mais
bacana? O russo ficou bem feliz e eu também.
Obrigado.
A coleção está completa.
Obrigado, Bocage. Olha, segura.
Deixa eu pegar aqui um minuto do Bocage.
Rápido, vai.
Só o economista, agora número, né? Seleção brasileira, vou falar de futebol. 108 jogos no Maracanã. Não é isso? 7 vitórias, 101 derrotas. Ou seja, 94%. De assertividade. E a gente continua jogando em Manaus, Bocage?
O Bocage adora esses números, hein? Adora esses números.
Mas Manaus é muito distante,
nada,
né?
Contra,
não, nada contra.
Mas
pois
a estatística mostra que quando você joga aqui, e o Tite parece que deu uma declaração
Ele quer jogar
sobre
aqui
isso, que quer jogar aqui, porque ficou impressionado.
Então, 108 jogos, 7 derrotas.
7
e
derrotas.
E uma vitória.
Deu uma invertida. Então, na verdade, esse efeito de vitórias faz com que mostre o erro da Copa do Mundo, onde a seleção não jogou no Maracanã, só jogaria se chegasse à final, né? Será que não dá pra gente inverter isso, não?
Mas o problema é que a lembrança era de 50, né?
Ficaram com medo do Maracanaço.
O Zagallo diz que só perdeu 3 jogos na Copa, a final de 94, né? Que ele... Não, 94 não, é 74, né? Ele perdeu um jogo em 74, depois perdeu a outra final, 96 da França, 98.
98 da
e
França.
E perdeu a Nigéria lá na Olimpíada. Ou seja, 3 derrotas extremamente marcantes, né? Mas enfim,
valeu,
são
Bocage.
Os números frios que
e
a gente
guarda
tem que
aceitar.
Guarda
essa tocha aí pra gente depois comprar uma cobertura.
Professor, eu tenho um crachá da LDU campeã das Libertadores no Maracanã. Vai fazer 10 anos agora. Aquilo deve valer um troco. Um abraço.
Valeu, Bocage. Daqui a pouco na TV Brasil, que transmitirá os Jogos Paralímpicos a partir do dia 7 de setembro. Cobertura total da TV Brasil. Bom, agora completa então a pergunta do Vinícius, por favor, Gilberto.
O que eu quero dizer é o seguinte, muito rapidamente, até porque a gente já está pressionado no tempo. Essa capacidade de você dar certo, capacidade de você comprovar para as pessoas que esse país é viável, de que nós temos condições de realizar, isso se propaga durante muitos anos. Então, o Rio de Janeiro precisa se reinventar, ele não precisa ser somente dependente de royalty de petróleo. E, acima de tudo, a nossa vocação é entretenimento, é prestação de serviços, é ser uma cidade com a sua hospitalidade para que tenha como centro de negócios e centro de recepção o turismo. Então, eu acho que é a partir do turismo que o Rio de Janeiro vai se reerguer e eu tenho muita expectativa de que isso vai dar certo no futuro.
Show de bola. Concorda com isso, Vinícius? Você, como um jovem universitário, você falou aí, declarou que você está nesse processo de trazer, né, os eventos e tudo mais. Acho que vocês, está nas mãos de vocês também, com apoio claro da nossa mídia positiva, né, não pessimista, e estamos juntos. Vamos lá, o que você acha?
Ah, eu sou carioca, eu acredito no que o Rio de Janeiro vai se reerguer economicamente e, enfim, a gente vem numa discussão sobre cidade, sobre festivais, sobre turismo, sobre microempreendimento. Então, eu acho que o Rio de Janeiro está na ponta do Brasil, encabeçando essas novas perspectivas de economia. E, enfim, eu torço para que o Rio de Janeiro tenha, que os políticos façam o seu trabalho e que a população, como a gente já viu, é capaz de botar isso para frente.
Não, acho que você falou uma coisa interessante também. Claro, a gente não pode nunca deixar de tocar no lado político. Teremos eleições agora em 2016 para a prefeitura e as câmaras de vereadores. Então, assim, acho que a população também tem que se aproveitar esse momento de autoestima, né, Vinícius? E, de alguma forma, transformar isso em cobrança e dividendos depois, para que a gente, de alguma forma, pare de errar em certos segmentos, como você mesmo falou aqui, o Sávio começou a falar e você corroborou, e o próprio Gilberto falou aqui também. A gente não vive só de petróleo, não, a gente vive de geração de renda, de troca, entendeu? Isso tudo é economia, faz parte da economia, já que vivemos num mundo capitalista, né, Vinícius?
Exatamente, eu trabalho com classificados online, então eu estou ciente dessas trocas de moeda também, colecionadores e tudo mais. Então, assim,
qual o site? Fala a parte de propaganda aí.
Eu trabalho na OLX.
Aí,
no
ó,
caso, as moedas são proibidas da venda na OLX, mas existe muita tentativa e, assim, a economia não é só, claro, de comprar e receber, existe uma economia gigante de trocas também que podem ser feitas. Enfim, tocando novamente no caso do microempreendedor, enfim, tem muita coisa que a gente pode desenvolver no Rio de Janeiro ainda.
Tá, gostei dessa pauta, depois eu vou trazer o Vinícius e trazer a turma aí, de repente, quem sabe, né, um diretor, alguma pessoa da OLX, porque é um mercado,
colecionador,
né?
Também, né?
Não, é um mercado interessante, né? Hoje o mercado de venda online é uma perspectiva grande que se anuncia aí no mundo inteiro, né, Gilberto?
Agora, eu sei lá, eu não gosto de ficar desse negócio de moedinha, não. Eu aprecio. Dinheiro, para mim, é para circular, entendeu?
É isso aí. Boa, Gilberto. Bom, gente, obrigado aí mais uma vez. A gente fecha aqui com chave de ouro mais esse bate-papo.com com a presença do Gilberto Braga, nosso economista do IBMEC, o Vinícius Pinheiro Melo, que sempre é uma honra tê-lo aqui, estudante de Ciências Sociais do IFIX, do FRJ. Aliás, Vinícius, quinta-feira a gente vai fazer, não sei se a nossa produtora já falou com você, mas a gente vai fazer um programa aqui sobre o andamento do impeachment. Não sei nem se vai acontecer o nosso programa, aliás, porque acompanharemos a edição lá da cobertura do impeachment. Mas se tiver o programa, eu quero te convidar para estar aqui com o professor Paulo Bahia. Tá bom? Se tiver horário, venha para a gente bater um papo sobre isso. Tá bom?
Será um prazer. Paulo Bahia é meu professor.
Eu sei disso.
Adoraria fazer esse programa. Pode contar comigo.
Valeu. Então a gente fecha o bate-papo com a apresentação minha, Cadu Freitas. Na técnica, o Lucão Alexandre, que a partir de agora é Lucão. No estúdio, Jéssica Ferreira e a produção de Josi Freitas. Tchau, tchau.
Você acompanhou o bate-papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.